DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, servir o poder em vez do povo, CDAO é alvo de críticas entre várias crises na região.
A CDAO tem estado a proteger sistematicamente os chefes de Estado em detrimento do interesse dessas populações, em detrimento daquilo que deveria ser a sua principal missão e mandato, que é de promover a concórdia, o progresso, o desenvolvimento.
No Mali, terminaram sem acordo as negociações sobre a transição após o golpe de Estado. Em Angola, a Omunga denuncia violência policial durante a pandemia de Covid-19. São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 25 de agosto. Depois da situação política mal resolvida na Guiné-Bissau, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental volta a ser alvo de duras críticas pela forma como tem mediado as crises no Mali, na Costa do Marfim e na Guiné-Conakry. A organização é acusada de se desviar dos seus próprios princípios para servir os interesses dos chefes de Estado. Um trabalho de Brahima Darama.
A antiga governante da Guiné-Bissau, Nelvina Barreto, considera que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, criada para facilitar as relações entre os Estados e os povos, deveria ser uma organização que promovesse a livre circulação de pessoas e bens, a integração e o desenvolvimento regional e a participação democrática. Mas, segundo a ativista dos direitos humanos, infelizmente, com o passar do tempo, a CDAO deixou-se enredar numa teia em que protege principalmente os governantes que não conseguem corresponder aos anseios das suas populações.
A CDAO não tem conseguido ser ela própria coerente com os princípios que ela enumera. Quando a CDAO diz que há tolerância zero em relação aos golpes de Estado, a CDAO depois, ao avaliar os golpes de Estado, utiliza diferentes medidas, conforme o peso, os interesses, que não são os interesses das populações, mas sim os interesses de quem está nesse momento no poder. E isso é inadmissível.
A mediação da CDAO é criticada na Guiné-Bissau, no Mali, na Costa do Marfim e na Guiné-Conakry. As delegações do alto nível enviadas a estes países têm encontrado grandes dificuldades em resolver as disputas políticas. Em muitos casos, a CDAO é ignorada e desrespeitada. Em declarações à DW África, a ativista dos direitos humanos considera que, nos últimos anos, a CDAO tem abandonado completamente a sua principal missão.
A CDAO tem estado a proteger sistematicamente os chefes de Estado em detrimento do interesse dessas populações, em detrimento daquilo que deveria ser a sua principal missão e mandato, que é de promover a concórdia, o progresso, o desenvolvimento dos povos e dos Estados que a compõem.
E sobre a credibilidade da organização, Nelvina diz:
se a CDAO vai praticando atos falhados, a CDAO não pode pretender gozar de alguma legitimidade e de alguma credibilidade junto aos Estados e aos povos que a integram.
Para mudar o rumo dos acontecimentos na atuação da CDAO, Nelvina Barreto aponta a inclusão das vozes da sociedade civil nas tomadas de decisão e diz que é fatal ignorar o povo. Ouvido pela DW África, Sumaila Jaló também sublinha que a CDAO tem agido tardiamente na prevenção das crises.
Mas quando a CDAO tarda em reagir, depois tem dificuldades de reagir na consolidação dos golpes de Estado. Ou seja, nem antes dos golpes, nem com os golpes consolidados, a CDAO tem adotado medidas mais coerentes. Estas falhas, estas incoerências, vão de facto colocar o futuro da organização em causa.
Sumaila diz que os interesses geopolíticos acabam por dificultar a atuação da CDAO.
E estes interesses isolados dentro da própria organização acabam não apenas por fragilizar a dinâmica da organização em salvaguarda da constitucionalidade e da democracia nos países membros, mas acaba por pregar a questão de igualdade dentro da própria organização entre os países que são soberanos, cada um.
Para melhor resolver as crises políticas nos Estados-membros, Sumaila defende que a organização deveria optar por enviar comissões mais técnicas e comprometidas com a legalidade constitucional e democrática. Brahima Darami, DW, a voz da Alemanha.
E nós queremos saber qual é a opinião dos nossos ouvintes. A CDAO tem defendido os interesses das populações ou de quem está no poder? É a pergunta do dia desta emissão e já chegaram algumas respostas. Francisco Pacheco diz que, infelizmente, há muito fumo negro nos interesses dessa organização. Já para Raposo Augusto, a CDAO tem defendido os interesses de quem está no poder, não estão preocupados com o sofrimento das populações e é por isso que os militares se veem obrigados a tirar o poder do presidente. É a única solução. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
No Mali, terminaram sem acordo as negociações entre os militares e a CDAO sobre a transição política após o golpe de Estado que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita. Inicialmente, os mediadores do Bloco Regional tentaram pressionar a junta militar que tomou o poder a reconduzir o presidente no cargo. Os diplomatas acabaram por abandonar a ideia, dado o apoio popular ao golpe após meses de protestos contra Boubacar Keita. Segundo o líder da equipa de mediação, o antigo presidente nigeriano Goodluck Jonathan, o próprio chefe de Estado deposto não pretende voltar ao poder.
And Keita said, look, he has resigned. He was not forced to resign, but he has resigned.
Keita disse-nos que se demitiu, que não foi forçado a demitir-se, mas que pediu a demissão e não está interessado em governar outra vez. Quer uma transição rápida para que o país volte a um governo democraticamente eleito.
He wants a quick transition so that the country will go back to a democratically elected government.
Por isso, esta segunda-feira, as discussões focaram-se na composição e objetivos de uma liderança de transição no Mali. Os militares terão proposto ficar no poder até 2023, mas, segundo o porta-voz da junta, Ismael Ouagé, não foi estabelecido o prazo para a realização de eleições.
Já na mesura que o Sr. Ibrahim Boubacar Keita demissionou,
visto que Ibrahim Boubacar Keita já se demitiu e frisou claramente que não tenciona voltar ao poder, precisamos de uma equipa de transição. A CDAO deu-nos a sua perspectiva. Nós também dissemos o que pensamos da transição. Houve discussões e cada lado tem a sua posição. Nada está decidido e a arquitetura final da transição será decidida entre nós, malianos.
E que nós, a nosso nível, a arquitetura final da transição será discutida e definida entre nós.
Uma ideia reforçada pela equipa de mediação.
ECOWAS will not come and impose a government on the people of Mali.
A CDAO não vai chegar e impor um governo ao povo do Mali. Quer seja um governo eleito ou um governo de transição nomeado, tem de ser decidido pelo povo maliano. A responsabilidade da CDAO é dizer que temos protocolos que regem a sub-região.
We have protocols that govern the sub-region.
Na semana passada, centenas de milhares de malianos saíram às ruas da capital, Bamako, para expressar o seu firme apoio aos líderes militares que fizeram o golpe de Estado. E muitos defendem que a junta precisa de tempo para organizar eleições credíveis e devolver o poder aos civis. É o caso da antiga ministra dos Negócios Estrangeiros, Si Kadiatou Sow, que integra o movimento da oposição M5.
Qu'est-ce que cette transition a peut donner? Quels sont les enjeux de cette transition?
O importante para nós é que esta transição corresponda às expectativas do povo maliano e não dizer rápido, vamos organizar eleições. É preciso condições para organizar eleições, é preciso reformas. Esta é uma oportunidade histórica para o nosso país. É preciso tempo para as coisas voltarem ao sítio. A comunidade internacional, por sua vez, teme o agravamento da instabilidade na região com o prolongamento da situação. Observadores deixam o alerta: se a CDAO aceitar o prazo de 3 anos proposto pelos militares para a transição política no Mali, vai abrir um precedente arriscado. Os exércitos dos países vizinhos, como o Burkina Faso, o Chad e o Níger, poderão tirar partido da insegurança para alterar as estruturas de poder.
DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, prolongou o estado de emergência por mais 15 dias no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus. O chefe de Estado considera que as medidas implementadas com vista a controlar a propagação da Covid-19 e limitar o seu impacto na economia não lograram atingir aquele desiderato. O estado de emergência na Guiné-Bissau foi decretado pela primeira vez em março e desde então já foi prolongado 8 vezes, segundo o Alto Comissariado para o Combate à Covid-19, a Guiné-Bissau registra mais de 2.200 casos, incluindo 34 vítimas mortais. A Embaixada norte-americana em Maputo afirma que o ataque ao jornal Canal de Moçambique tem impacto no estado da liberdade de expressão e de imprensa no país. A redação do semanário no centro de Maputo ficou destruída após desconhecidos terem ateado fogo na noite de domingo. Os Estados Unidos instam as autoridades a conduzir uma investigação exaustiva para assegurar que os responsáveis sejam levados à justiça. Ontem, várias pessoas estiveram à porta das instalações do semanário em solidariedade e várias organizações da sociedade civil condenaram o crime. A empresa Aeroportos de Moçambique acumulou prejuízos de 19 milhões de euros devido ao impacto da pandemia da Covid-19. Segundo o ministro dos Transportes e Comunicações, apesar dos prejuízos registados, os compromissos da empresa continuam inadiáveis. A companhia vai manter todos os serviços operacionais para responder à retoma paulatina da economia no país. Moçambique, que viveu os últimos 5 meses em estado de emergência, registra mais de 3.400 casos de infecção pelo novo coronavírus e 21 vítimas mortais. Já Angola registrou ontem 4 óbitos devido ao novo coronavírus e atingiu 100 de mortos. O país conta ainda 51 novos casos, somando mais de 2.200 infecções.
DW África, Deutsche Welle.
E continuamos em Angola, onde a Omunga e a Amnistia Internacional denunciam mais uma vez, e agora num relatório publicado esta terça-feira, a violência policial contra adolescentes e jovens em período de confinamento por causa da Covid-19. Segundo o relatório, entre maio e julho deste ano, 7 adolescentes foram mortos pela polícia. As organizações exigem uma investigação independente e a responsabilização pelos abusos e violações dos direitos humanos. Entrevistamos o diretor da Omunga, João Malavintel, a quem perguntámos se já dirigiram os apelos às autoridades.
De certa forma, é o que nós temos estado a divulgar, não é? Ao longo desse período, estado de emergência e agora o estado de calamidade. Até agora, né, fomos fazendo nota pública, denunciando essas práticas, mas estamos agora em via de formalizar processos, tanto mais que um dos casos já está no tribunal, o caso do humilde que foi morto aqui na província de Benguela. E estamos a pedir, para além da questão da responsabilidade criminal, e estamos a exigir também a responsabilização social. E pretendemos fazer também com o resto dos casos que nós temos nesse momento documentado. Então, o que nós exigimos nesse momento é isso, né? A questão da responsabilização por parte de quem, em nome do Estado, foi perpetrando, né, esse tipo de crime.
Face às vossas denúncias, tem notado alguma tendência de redução de violência por parte da polícia contra os cidadãos?
E há alguns discursos assim meio musculados, não é? Contribuíram muito para que a polícia, na sua atuação, desrespeitasse, não é, aquilo que são os direitos e deveres do cidadão. Ou seja, a dada altura, as próprias forças de segurança pensou-se que o estado de emergência substituía o estado de direito. É nessa fase em que registrou-se muita violência policial, porque até os próprios polícias também não percebiam, também estavam todos carentes daquilo que se pretendia de concreto com a própria pandemia. Faltou alguma informação. Por outro lado, também é a interpretação do próprio decreto. Hoje, por exemplo, já não é, embora ainda continua nessa tendência, mas já não tanto assim como há 2-3 meses atrás.
Durante o consulado de José Eduardo Santos, a polícia era considerada bastante repressiva e abusiva. Esta prática não está a ser eliminada no governo de João Lourenço?
Se está a ser eliminada, não está a ser bem eliminada. As estatísticas no começo da pandemia, a dada altura, a polícia fez mais vítima que a própria pandemia. Mas agora, eu acho que as pessoas também vão amadurecendo, não é? Vão entendendo, se calhar, as novas estratégias e as novas políticas do atual executivo. Mas ainda assim, sentimos esse lado de repressão por parte das forças de segurança. E nessa fase de João Lourenço, há sinais do combate à impunidade. Então, isso também tem estado a pessoa de algumas pessoas, não é, que estão nesse lado de manter essa paz, essa ordem social, no sentido de estarem cada vez mais cautelosos quando estiverem no exercício da sua função. Então, com isso, é para dizer que as coisas continuam.
Então, hoje, é caso, não? Para dizer que a polícia de Angola precisa, com alguma urgência, de uma verdadeira reforma.
Claro, precisamos de uma reforma. Hoje você, ao dialogar com a polícia por uma situação qualquer, corres o risco de menos de 24 horas para ao tribunal, porque tu desautorizou a ordem não sei o quê. E o polícia basta fazer um auto de notícia que só ele que sabe o que está lá escrito, envia para o tribunal e pronto, e o cidadão é logo condenado, enfim, a pagar o multa. Ou seja, nessa fase há uma espécie de uma carta branca para as forças de ordem se segurança, que é que não privilegia o diálogo com o cidadão, que é mínima coisa, é logo levado pela esquadra e se passa por um julgamento sumário e pronto.
João Malavindel, diretor da organização angolana Omunga, ouvido por Nádia Issufo.
DW Notícias.
É uma boa notícia para a saúde do continente africano. A Organização Mundial de Saúde vai certificar hoje que a África está livre do vírus selvagem da poliomielite, 4 anos depois do registro dos últimos casos no nordeste da Nigéria. Em comunicado, a OMS lembrou os esforços incansáveis dos governos, doadores, profissionais de saúde e comunidades que permitiram salvar cerca de 1,8 milhões de crianças da paralisia causada por esta doença altamente infecciosa e contagiosa. O ex-presidente do Sudão, Omar al-Bashir, volta hoje a tribunal. Vai ser retomado esta terça-feira o julgamento inédito no mundo árabe. Al-Bashir e outros 27 arguídos são acusados de tomarem o poder num golpe de Estado em 1989. O julgamento tinha sido suspenso a 10 de agosto. A primeira audiência durou apenas uma hora porque a sala não podia acomodar os 191 advogados de defesa. O Senegal está a retirar desde sábado cerca de 2.700 toneladas de nitrato de amónio armazenadas no porto de Dakar. A operação deve-se a receios de uma explosão semelhante à do porto de Beirute, onde morreram 182 pessoas. No total, o Senegal deverá enviar para o Mali mais de 3.000 toneladas de nitrato de amónio, um produto utilizado como fertilizante agrícola e também como explosivo em minas e obras públicas. O envio foi atrasado pelo encerramento das fronteiras com o Mali após o golpe de Estado no país na passada terça-feira. Na Argélia está marcado para 1 de novembro um referendo sobre a revisão da Constituição. O anúncio foi feito ontem pela presidência argelina. Quando tomou posse em dezembro, o presidente Abdelmadjid Tebboune comprometeu-se a rever a lei fundamental como resposta ao Iraque, um movimento de protesto popular que exige uma mudança do sistema político. A União Europeia instou a Rússia a conduzir uma investigação independente e transparente sobre o envenenamento do opositor Alexei Navalny. O hospital de Berlim, onde o crítico de Vladimir Putin está internado, adiantou ontem que os testes apontam que Navalny foi envenenado. Já os médicos russos dizem não ter encontrado quaisquer indícios. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, já pediu à Rússia para julgar os alegados responsáveis.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, perguntámos-lhe se a CDAO tem defendido os interesses das populações ou de quem está no poder. Vamos então às respostas. Napoleão Oliveira acha que essa organização não mostra interesse pelos povos. Eles interessam-se pelos chefes no poder. Situação mal resolvida na Guiné-Bissau. Os guineenses continuam a sofrer pelos golpistas. A melhor solução é afastar a CDAO das mediações das crises políticas. Dallas Abdala não tem dúvidas. A CDAO defende os interesses de quem está no poder. Geraldo Nino diz que a CDAO está quase a ter este princípio de tolerância zero a golpes de Estado, como alguém disse, letras mortas. 2012 houve golpe de Estado no Mali e Guiné-Bissau, ambos mediados pela CDAO, sempre sai derrotada e a história repete-se em 2020. Eu acho que a organização tem algo por detrás em todas estas situações na África Ocidental, cheia de problemas. Indi Bobo Kunji considera que a CDAO está a promover os seus interesses junto com quem está no poder, não os interesses económicos do país. Para Sérgio Mauelele, os atos falam melhor que todas as letras. A CDAO nunca agiu para ajudar o povo, está preocupada em ajudar quem está no poder, talvez para assegurar proteção futura, ganhar alguns francos CFA das contribuições. Agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia.